Agora 9 horas e 28 minutos.
Repita.
9 e 28 da...
Jovem Pan News. News. A marca da notícia.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
O Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo!
Vem aí a Copa do Brasil.
Tem Brasileirão, tem Libertadores.
E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Esta é a Jovem Pan News.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você sabia que o Zuco Restaurante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zuco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zuco.com.br.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo 51. Jovem Pan na TV aberta, no canal 51.
Da investigação trazer respostas, 9:31 da manhã.
Repita.
9:31.
E o vereador Carlos Bolsonaro informou que o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, passou mal na prisão e está sob monitoramento constante. Segundo o relato, o quadro clínico exige atenção imediata das equipes médicas da unidade. Bolsonaro permanece sendo observado para que a causa do mal-estar seja identificada e para evitar complicações. Carlos usou suas redes sociais para atualizar o estado de saúde do pai, gerando grande repercussão no cenário político. A defesa do ex-presidente ainda não divulgou detalhes técnicos sobre os sintomas. O episódio ocorre em um momento de tensão e desdobramentos jurídicos envolvendo o ex-mandatário. Vamos conversar aqui com os nossos comentaristas para a gente falar um pouquinho dessa situação de Jair Bolsonaro. O apontamento sobre o estado de saúde, Túlio Nassa, já demonstrou não seria uma estratégia que garantiria a ida de Jair Bolsonaro para uma prisão domiciliar. As decisões do ministro Alexandre de Moraes têm sido contrárias a isso, com a indicação de que a estrutura hoje oferecida na Papudinha é capaz de atender bem e com qualidade o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você avalia a maneira como a família do ex-presidente ainda utiliza essa comunicação para tentar mexer, eu acho que talvez inclusive com os ânimos da sociedade em torno da situação de Jair Bolsonaro?
Olha, Evandro, faz parte do processo político, do jogo político. Eu quero lembrar aqui que o sangue dos mártires, que já foi a semente do cristianismo, pode ser muito bem o adubo que a oposição tanto precisa para impulsionar a candidatura de Flávio Bolsonaro em relação ao que acontece com Jair Bolsonaro, seu pai. Veja, essa questão ela deve ser decidida pelos médicos, pela ciência. O problema é que os relatórios médicos que são levados ao federal me parece que não são conclusivos, no seguinte sentido: Jair Bolsonaro deve ir para casa ou não? Eles falam sobre a questão médica de Jair Bolsonaro, mas deixam a decisão aos juristas, né, ao corpo judicial. E não é o correto. Quem tem que decidir é a medicina. Por essas e por outras, fica uma questão em aberto. E essa questão em aberto é campo fértil para discussão e para narrativas, tanto de um lado quanto do outro. De um lado, Alexandre de Moraes tem sido muito rigoroso nessas questões médicas, mas é bem verdade que, de outro lado, em relação aos encontros políticos, tem permitido aí que vários candidatos, pré-candidatos, visitem Jair Bolsonaro. Vamos esperar os próximos passos e oxalá que a saúde de Jair Bolsonaro não seja prejudicada por conta da prisão.
Zé Maria Trindade, como a gente destacou aqui, praticamente toda vez que tem algum episódio envolvendo a saúde do ex-presidente, vira notícia justamente pelo fato dele estar preso. Talvez se estivesse em uma prisão domiciliar, isso acabaria ocupando menos os holofotes. Você também entende que dá dificuldade, estão fazendo um uso aqui de ferramentas, de formas de manter esse discurso aceso de Bolsonaro?
A prova de que só se mata um político com falta de votos. Esta é a extinção do político, quando ele não tem apoio, quando ele não tem votos. Quando ele tem voto, mesmo preso, ele é importante e ele define. E é o que está acontecendo. Então, tudo é notícia do Jair Bolsonaro, desde soluço à noite sem dormir, por conta de um ar-condicionado. Você tem toda a razão, se houvesse uma prisão domiciliar, talvez ele não chamaria tanta atenção assim. Nós estamos acostumados aqui a debater sobre condenados, né? E sobre mordomias, algumas nos presídios, sobre saidinha e tal, porque a gente está acostumado que alguém que foi condenado a 27 anos de prisão, ele fez algo de muito grave, senão não seria. Mas nesse caso, há uma inaceitável do início, do estágio lá, do início do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, tudo será polêmica. E mais, o Supremo Tribunal Federal é a vara de execuções penais de alguém que ele condenou. Então, a primeira turma, o relator, é que são aí os responsáveis pelo preso. Geralmente, quando um tribunal condena, outra vara, que é a vara de execuções penais, é que vai fazer a execução da pena e que vai ficar ali com a decisão de visitas, a decisão de saidinhas e assim por diante. E nesse caso, não. Ele está preso ali ao relator, o ministro Alexandre de Moraes, para detalhes, todos os detalhes, quer dizer, ao gabinete, né, do Alexandre de Moraes. Então, é isso que provoca a polêmica. E o Carlos Bolsonaro está certo ao alertar ao público ali de que o que está acontecendo com o pai dele, que é um líder popular, não adianta prender. É por isso que existe o termo habeas corpus, né? Você só pode prender o corpo. Porque a mente de Jair Bolsonaro está solta, está vagueando, está passando aí por todo o Brasil e outros estão tendo acesso exatamente a essa energia e à figura do Jair Bolsonaro, que embora preso, está com o espírito na campanha eleitoral e assim por diante. Então tudo será notícia enquanto Jair Bolsonaro estiver preso.
Valeu, seu Zé. Um abraço para você. Olha, um estudo detalhado sobre o poder de compra revela que alguns estão acima da média nacional. Conta para nós, Alangani.
Pois é, né? Em alguns estados aí, então pegando, por exemplo, São Paulo, Paraná, né? O custo de vida está muito elevado. Então, o Distrito Federal é o mais caro, R$4.920 por mês, Evandro. Aí, seguido do estado mais caro, que é o Paraná, R$4.300, São Paulo, R$4.270. E basicamente, do custo de vida está muito relacionado à alimentação, principalmente aquela alimentação também fora do domicílio, e também a moradia. Então, quando você pega custo ali de moradia, o aluguel mais alimentação, basicamente, Evandro, é 60% do seu orçamento.
São Paulo, com 4.270, você pagar tudo isso?
Não, exato. É isso, então, a gente está falando ali de uma pessoa de classe média baixa, né?
É.
Porque, muitas vezes, isso é só o aluguel em São Exatamente. Paulo de um dormitório, né?
Exatamente.
É muito
Dependendo
caro.
Dependendo da região, Exatamente. Você paga isso aqui num estúdio de 29 metros quadrados.
É, e isso mostra, né, Evandro, como o custo de vida tem se tornado muito elevado. Então, mesmo que a gente tenha uma taxa de desemprego muito baixa, tem uma insatisfação por parte claro. Da população, porque o custo de vida ficou muito alto.
Quer dizer, as pessoas precisam espichar e se esticar muito para conseguir se manter com um mínimo de qualidade de vida, se é que dá para usar essa palavra, com esse valor aqui, né, Alan?
Exatamente. Então, muitas vezes, você trabalha em 2, 3 empregos, vira motorista de aplicativo, complementa a sua renda porque a vida se tornou muito cara. Isso que a gente está falando, por exemplo, de uma pessoa solteira. Imagine, né, a pessoa lá casada, com um filho, fica ainda mais caro. Né?
Olha só, para vocês entenderem os números, vocês que nos ouvem. Distrito Federal, então, segue no topo com R$ 4.920. Paraná, R$ 4.300. Seguido por São Paulo, com R$ 4.270. Santa Catarina vem com R$ 4.180 de custo de vida médio, nesse caso, Gani.
Custo de vida médio, é uma média.
Tocantins, R$ 3.810. Espírito Santo, com R$ 3.780. E Roraima, com R$ 3.710.
É isso daí, né? São os estados mais caros e chama atenção até alguns estados que são pobres entrando nessa lista.
Valeu, seu Alan Gani.
Até.
Os chefes das Forças Armadas da Alemanha e do Reino Unido defenderam o rearmamento da Europa contra a Rússia. Luca Bassani traz mais detalhes para a gente, exatamente o que, que essa movimentação representa e se de fato todos os países estão aderindo a ela.
Pois é, Bia, essa tem sido apenas uma formalização de um movimento que já tem sido bastante explícito aqui no Velho Continente. Os países europeus defendendo uma maior militarização das suas economias e dos seus países frente às ameaças que representa a Federação Russa para o próprio território europeu. Mais especificamente, o Reino Unido e a Alemanha publicaram artigos nos seus principais jornais, né? O Reino Unido no jornal The Guardian, enquanto que aqui na Alemanha na publicação Die Welt, falando que é necessário sim aumentar os gastos militares, defendem esse rearmamento com mais tecnologia para poder responder a qualquer ataque da Rússia, principalmente a esses ataques da guerra híbrida, né? Essas interferências nos sistemas de telecomunicação, também sabotagens em satélites ou na invasão do espaço aéreo, algo que tem sido defendido também dentro da União Europeia. A Alemanha tem, inclusive, o maior orçamento militar em muito tempo dentro do continente. São 108 bilhões de euros anualmente, ou seja, estamos falando aí de 650 bilhões de reais gastos apenas com as Forças Armadas, algo que também é visto acontecendo em outros países, como a Polônia, a própria Itália e também o Reino Unido, fora da União Europeia, mas também aumentando consideravelmente. O Kremlin chama toda essa movimentação de uma histeria coletiva da Europa, com medo de algo que não existe, já que eles dizem que não têm vontade de ampliar os seus territórios para além daquilo que tem conquistado dentro da Ucrânia. Mas alguns relatórios de inteligência avisam que essa possibilidade de uma guerra direta entre as potências ocidentais europeias e a Rússia é crescente até pelo menos 2050 e, portanto, esse rearmamento é fundamental para garantir a segurança de mais de 4 milhões de pessoas, algo que tem encontrado certa resistência em alguns parlamentos por conta dos gastos elevados em um período em que não há tanta abundância de recursos, né, por conta da crise econômica. Então, talvez envolva uma maior necessidade de convencimento dentro dos legislativos de cada um dos países.
Obrigada, Luca Bassani, pelas informações. Evandro Cine, agora são 9h42. Daqui a pouquinho você já sabe o que acontece, né?
Falta pouco para não faltar mais nada. Acertou, eu ia falar, Fernando. Falta muito para não faltar mais nada. Eu tô péssimo. São muitos dias, muitas semanas seguidas, acordando cedo, entendeu? E curtindo o bloquinho de carnaval, entendeu, Fernando Rocha? Desculpe o Aue, eu não queria magoar você.
Tá bom, mas você é novo, você ainda vai aprender. Falta pouco para não faltar mais nada, né, Bia?
A gente sabe, a gente já tem aqui na memória fresquinho. Falta pouco para daqui a pouco não faltar mais nada, porque às 10 da manhã tem Morning Show com o Fernando Rocha.
E aí?
E o que tem por aí?
Muito bom, terça-feira de carnaval e a gente está acompanhando toda a movimentação no Brasil e no mundo, como sempre, né? Por exemplo, a Polícia Federal está igual a gente, trabalhando também a todo vapor. Os investigadores estão querendo saber se os funcionários da Receita Federal quebraram ilegalmente sigilo de ministros do Supremo Tribunal Federal e também de parentes desses ministros, claro, sem autorização. A gente está acompanhando essa operação de perto. Ela começou hoje cedo em alguns lugares diferentes do Brasil. E também em lugares diferentes do Brasil segue a folia. A gente vai debater, por exemplo, se o dinheiro público deve financiar o carnaval. É o tema da nossa enquete de hoje. Dinheiro público precisa mesmo financiar o carnaval? Mas sem dinheiro público, como é feito o carnaval? É a pergunta do Morning Show de hoje. E a gente tem também fofoquinhas quentes dos desfiles dos blocos e escolas de samba. Tem carteirada de deputado em Brasília, carteirada de cantor famoso na Bahia, tem pedido de desculpa de cantora famosa. É muita mistura. Olha, é tanta mistura que a gente vai inclusive falar sobre como evitar a ressaca depois de muita mistura. Porque não tem jeito, amanhã é a quarta-feira ingrata, como canta a banda Ed lá de Olinda. Ó, quarta-feira ingrata, chega tão depressa, só pra contrariar. E a gente vai descobrir o que fazer pra evitar aquele famoso gosto de cabo de guarda-chuva, corrimão de INPS na boca, aquele negócio, aquilo que fica girando. O que fazer pra acabar com a ressaca? O problema é que a gente não tem, né? Porque estamos trabalhando sem parar, não é não, Evandro Via?
Exatamente.
Não teve nem tempo para ressaca aqui, né?
Não tem. Então...
Que não teve.
A gente, então, se encontra onde? Dentro do bolo. Não. Que? Onde? No Morning Show.
No Morning Show, daqui a pouquinho. Falta 15 minutinhos, bem
dizer. Eu falei, com qual que ele tá vindo agora? Fernando, você está desafiando muito as minhas faculdades mentais nesses dias de carnaval.
Essa hora da madrugada, né, mano?
Essas horas, Fernando, era para eu estar voltando de bloquinho agora.
Eu sou a favor de todo dia a gente ter karaokê aqui, Fernando Rocha.
Eu quero pegar, eu vou chegar mais cedo só para pegar esse karaokê de Bia. Bia e banda.
Bia e banda,
ao vivo, às 6 da manhã, tá? Todos os dias a gente canta alguma coisa aqui. Hoje foi Bruno e Marrone lá no camarim. Foi
boa. Divertido. Gente, falta pouco para não faltar mais nada. Aprende, Evandro. Aprende. Falta pouco para não faltar mais nada. Às 10 horas tem Morning Show, eu tô esperando todo mundo.
Valeu, seu Fernando. Obrigado. Abraço para você. Vamos lá, vamos seguir.
Vamos seguir com a nossa audiência. Você que manda mensagem, sua participação, você que ainda não mandou, é só acessar o nosso canal do YouTube, Jovem Pan News, e interagir lá no chat, que a nossa equipe já separa aqui os principais recados.
Jean Carlos dos Santos Ribeiro. Chega dos mesmos. Vamos mudar esse ano, renovar Senado e Câmara.
Todo ano todo mundo fala isso.
Carlos, agora é preciso que essa atitude seja levada de fato ali para o momento da votação. Né? E principalmente lembrar depois quem foram os escolhidos para que eles sejam cobrados e fiscalizados. É o que todo mundo deveria fazer.
Tem mais mensagem. Quem também mandou recado lá no chat do YouTube é Edmeia Santana Edmeia. Da Silva. É, Edmeia. Falta tudo no Rio de Janeiro. O carioca vai precisar votar sem ideologia. Fazendo uma crítica aqui específica, provavelmente, ao estado de onde mandou a mensagem para a gente. Sobre as condições lá e principalmente esse olhar ideológico que cada vez mais tem tomado conta dos discursos políticos e menos programas, planos de gestão, que é aquilo que a população realmente precisa.
Temos mais, Brendinha?
Tem mais mensagem, Brenda? Alá.
Bem preocupante o registro desses casos de MPOX em Porto Alegre. Concordo com você, Leandro, porque principalmente nesse momento em que as pessoas estão curtindo muita aglomeração, tem a folia, né? Qualquer doença que possa se propagar assim de uma maneira tão rápida, sim, nos preocupa e preocupa também as autoridades sanitárias. Vamos seguir.
Ricardo, vamos seguir. Aqui também veio Marampar. Quem já cumpriu a escala 6x1 dificilmente ficaria contra a redução dessa jornada. Os interesses econômicos não podem estar acima dos direitos humanos. De fato, trabalhar 6 dias da semana para folgar só um, acho que boa parte aí de quem começou a trajetória no mercado de trabalho já passou por isso já. E muito, né? Às vezes até mais do que 6x1 quando a gente pega um plantãozão por aqui. Mas fato é que a discussão, viu, Mara, é muito se a redução da escala via legislação vai pegar ou não, já que existem outras modalidades de acordos de trabalho que ficam fora do regime CLT. E aí fica esse questionamento se realmente essa votação pode ter e trazer efeitos práticos.
Gente, obrigado pela tua participação. Valeu. Conosco aqui no nosso Jornal da Manhã. Sempre bom bater esse papo com vocês. Vamos falar um pouquinho de carnaval agora, porque hoje tem o último dia de desfiles do carnaval.
Fala, Cine, tudo bem? Sabia que você gostava de pão de queijo, café com chocolate, mas sabia que você era da folia, não, rapaz?
Rapaz do céu. Ó, Rodrigo Viga, o meu objetivo é participar no Rio de Janeiro nos próximos anos e eu vou te arrastar comigo, meu amigo.
Você viu que outro dia eu encontrei teu bloco, né? O bloco das abelhas, do Zangão, você viu, né? Eu trouxe essa imagem aqui na Jovem Pan. É, pena que eu não pude interagir contigo. E depois eu vou te contar as musiquinhas que são sensacionais desse bloco que fica na zona sul do Rio de Janeiro. Meu caro Cine, hoje teremos o terceiro e último dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, encerrando, né, o grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. São quatro escolas. Esse modelo começou a ser adotado no ano passado, o que parece veio para ficar, até porque é mais gindinho, né, mais bilheteria, quatro dias de domingo para segunda, mais quatro escolas, melhor dizendo, de segunda para terça-feira, e outras quatro escolas de terça para quarta-feira de cinza. O pessoal meio que virado vai para apuração logo mais na quarta-feira à tarde, né, para conhecer aquela que vai tentar destronar a Beija-Flor de Nilópolis. Não é que estou agorando a Beija-Flor, que é a atual campeã, não, mas parece que a concorrência esse ano está muito mais forte, está muito mais pesada. Eu achei brilhante a apresentação de filho da Viradouro aqui na Passarela do Samba, na Marquês Sapucaí. Então, vamos passar hoje a Paraíso do Tuiuti, uma escola que sempre luta, viu, Cine, para permanecer no grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Vem três grandonas, três gigantes. Teremos Vila Isabel, que é do bairro de Vila Isabel, terra de Noel Rosa, Zona Norte, parece que vem forte esse ano, bem como Grande Rio, que é a escola dos artistas, atrizes e atores, e ainda fechando o Carnaval, a Acadêmico do Salgueiro, que é uma escola que se autodenomina da seguinte forma: nem melhor, nem pior, apenas uma escola diferente. Como eu disse, apuração na tarde desta quarta-feira. Dia da tarde, início da noite dessa quarta-feira de cinzas. Teremos aí vários detalhes envolvendo essa apuração, mas o principal deles, você já deve ter pensado nisso, né? Como que aquele décimo a mais ou aquele décimo a menos fez a diferença no Carnaval de São Paulo, no Carnaval do Rio de Janeiro e também no Carnaval do Brasil? A partir desse ano, toda e qualquer nota, seja ela um 10, como você e a Bia merecem, seja uma nota zero, como às vezes acham que eu mereço, viu, meu caro Cine, vai ter que ser embasada tecnicamente, vai ter que ter justificativa para o seu 10 e para o meu zero, viu, Cine?
Ô Rodrigo Viga, se alguém der um zero para você, meu amigo, eu denuncio essa pessoa no Ministério Público Federal. É impossível. É impossível.
É nota mil.
Então, assim, é nota 10 com justificativa, redação do Enem nota mil, meu amigo.
Então, okay. Muito obrigado pelo confete serpentina, viu, Bia? Só falta bem dizer que o lindo Rio de Janeiro.
Toma biscoito, vai. Toma biscoito pra você. Separa tua fantasia de abelha aí, que ano que vem nós vamos daquele lá que você me mandou.
Vou te botar. Você pode ir pudim também, é só comprar mesmo.
Valeu, meu amigo, um abraço pra você. Eu não aguento ele.
Ai, Rodrigo Viga, sensacional aqui as participações dele, sempre no Jornal da Manhã, bem humorado, mas também ali, ó, pontual na informação. E a gente segue com notícia envolvendo a Polícia Federal, que vai cumprir hoje 4 mandados de busca e apreensão em 3 estados em uma operação contra vazamento de dados da Receita Federal. David de Tarso tem as informações ao vivo, exatamente que dados são esses que estão na mira dessa investigação. David.
São as movimentações financeiras, tanto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como também de parentes dos ministros da Corte. Justamente porque, desde 2019, foi aberto aquele inquérito que trata sobre as fake news em março, mais especificamente, daquele ano. E agora estão sendo cumpridos, então, esses mandados de busca e apreensão, até com medidas para que as pessoas investigadas, os servidores da Receita Federal que teriam vazado essas informações, teriam acessado essas informações de forma sem autorização da Justiça, usem tornozeleira eletrônica, porque à medida que a Polícia Federal também for avançando nas apurações. Eles querem saber quais são os vínculos e as informações vazadas. Existe até mesmo uma investigação que trata se o COAF, né, que é o Conselho que Monitora as Atividades Financeiras, também teria acessado essas informações, porque tudo fica no banco de dados e são auditáveis esses dados para saber os servidores que tiveram acesso e teriam vazado essas informações das movimentações financeiras dos ministros e dos parentes deles. Também, pelo que eu pude apurar, tem a questão envolvendo o caso do Banco Master. Os dois irmãos de Dias Toffoli teriam, então, tido ali transações com a REAG, e isso teria sido acessado também. Estou apurando junto às fontes da Polícia Federal, afinal eles estão nas ruas, não só aqui de São Paulo, mas do Rio de Janeiro e Bahia, para descobrir quais foram essas informações e para onde também elas foram encaminhadas em relação às atividades financeiras por parte dos ministros e dos parentes. A gente segue acompanhando, então, monitorando toda essa operação nesta terça-feira de carnaval.
Perfeito, muito obrigada pelas informações, David de Tarso. É importante reforçar aqui que depois da operação da Polícia Federal, a Receita Federal se manifestou sobre essa auditoria nos sistemas para identificar desvios no acesso de dados de ministros do STF. A Receita informou que não tolera desvios relacionados ao sigilo fiscal. Em janeiro, o STF pediu para a Receita uma auditoria nos sistemas para identificar se alguma informação de ministros ou de parentes relacionada aos dados bancários foi vazada. O trabalho foi em procedimentos que já tinham sido abertos pela Corregedoria da Receita com base em notícias da imprensa. Em nota, a Receita diz também que os sistemas são totalmente rastreáveis. José Maria Trindade, Túlio Nassa, nos bastidores se fala que essa apuração que a Receita Federal vai ter que fazer sob encomenda aí do ministro do STF é uma apuração que leva tempo, que é detalhada. A lista lá conta com mais de 100 nomes envolvendo ministros, pessoas ligadas a eles e outros nomes de familiares, por exemplo. Túlio Nassa, a preocupação aqui do Supremo Tribunal Federal com o vazamento de dados bancários em um momento de bastante sensibilidade, envolvendo justamente as investigações do caso Master e aí aquela lista toda que se estende de polêmicas.
Pois é, Beatriz. Essa história tem duas camadas. De um lado, realmente não se deve vazar sigilosas, quebrar o sigilo fiscal sem autorização judicial. Quem eventualmente fez isso está na mira dessa investigação e pode até responder eventualmente se for comprovada a sua autoria. Agora, de outro lado, eu lembro de George Lucas, exatamente, da saga de Star Wars. Quem não se lembra do episódio 2, na ordem cronológica, não na ordem artística, que é o Império Contra-Ataca. Exatamente. Me parece aí que agora as forças estão contra-atacando, as forças do sistema, em relação a esses vazamentos de dados, que muito interessa a população brasileira, que muito interessa as investigações aí de uma eventual CPMI, mas o sistema reage, e reage dessa forma. Então, há duas camadas, Beatriz. Os dois lados estão certos e estão errados.
Agora, Zé Maria Trindade, como é que você avalia a maneira como a Receita Federal tem sido utilizada, a despeito também do que necessita a polícia nessas questões?
Um dado muito sensível. Imagine se uma autoridade caísse nas mãos de pessoas com intenções nebulosas, né, e fizesse uma chantagem, ou mesmo o direito dele. Existem direitos garantidos na Constituição, entre eles o sigilo desses dados. Eu conversei com o auditor da Receita Federal, que me explicou isso muito direitinho, fiquei até surpreso. Ele disse que qualquer auditor fiscal tem a competência, tem o direito de acessar qualquer CPF. Esse cargo de auditor fiscal, Sineão, é o mais bem pago do Executivo. Ele é, assim, a elite da elite. Todos os estados, né, o setor de arrecadação é a elite do funcionalismo. E aqui não é diferente. Então, o auditor é o mais alto salário e, quando aposenta, ganha, inclusive, a produtividade, que aumento de contribuição, aumento de arrecadação, isso impacta no salário deles, para você ter uma ideia da elite que é o auditor fiscal. Então, ele me disse que existe um banco de dados na Receita que são os chamados CPFs premiados. Ali estão autoridades, jornalistas, pessoas sensíveis que lideram. qualquer auditor pode, a qualquer momento, acessar qualquer CPF do presidente da República ou ministro. Ele tem essa competência. O que ele não pode é vazar. O que ele não pode é fazer uso dessas informações para fins de chantagem ou mesmo de constrangimento. E aí, nesses CPFs premiados, imediatamente, quando entra uma consulta neles, dispara um alarme para o chefe de setor e abre-se uma sindicância. E aí o auditor terá que se explicar por que acessou o CPF. Ou seja, ele não é proibido de acessar, mas ao acessar CPFs premiados, ele tem que se explicar. Então, não é difícil para a Receita. A Receita já tem nas mãos os dados de quem acessou e a explicação de por que acessou ministros e parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Imagine se houvesse uma liberação total e todos os segredos, os sigilos das autoridades fossem expostos, né? Eu sou contra isso.
Chegamos aqui à reta final do nosso Jornal da Manhã e aquele momento em que a gente prepara as pessoas, quem nos acompanha, a nossa audiência, para o que é importante no dia. Vamos começar com o David de Tarso, que traz o destaque aqui de São Paulo. O que a nossa audiência precisa observar, David?
Pois é, estou apurando as informações aqui, inclusive chegou, deixa eu dar uma olhadinha, informação sobre essa operação da Polícia Federal, né, envolvendo aí o vazamento de informações por parte dos ministros, aliás, contra os ministros e também parentes deles. Mas, bom, estou apurando, daqui a pouquinho eu trago mais detalhes no Morning Show.
Exatamente, estamos atentos aí a todas as movimentações pelo país. Do Batman da notícia de hoje, aqui o David de Tarso, a gente tem também os destaques do Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga.
Isso, Bia, acabei de receber um telefonema aqui de uma alta fonte das forças de segurança que me disse que aquele programa, o Barricada Zero, para eliminar barricadas no Rio de Janeiro, vai voltar com toda a força, com todo vapor, agora, depois do Carnaval. São 2 meses de programa e até agora mais de 7 mil toneladas já foram retiradas. E o que tem chamado a atenção, foram mais de 2 mil vias obstruídas aqui no estado do Rio de Janeiro. O que tem chamado a atenção das forças de segurança é que muitos bandidos estão recuando e já retirando voluntariamente essas barricadas no Rio de Janeiro, viu, Bia?
E você, hein, Luca Bassano, que destaca aí do noticiário internacional?
Pois é, ações que acontecem entre Irã e Estados Unidos na Suíça, o Ayatollah Ali Khamenei disse que Trump jamais conseguirá derrubá-lo e fez até ameaças que vai afundar o porta-aviões americano que chegou às proximidades do Irã. Ou seja, uma guerra de retóricas acontecendo nos bastidores ao mesmo tempo em que essas negociações nucleares são encaminhadas pelos enviados especiais, algo para a gente monitorar durante a tarde desta terça-feira.
É isso, o Jornal da Manhã vai chegando no encerramento, mas a notícia na Jovem Pan News não.
Agora, 10 horas da manhã.
Repita.
10 da manhã. Obrigado pela tua companhia. Amanhã a gente te espera aqui ao vivo. Fiquem com Deus.
Um grande abraço. Se cuida.
Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram. O programa a seguir não é recomendado para menores de anos.
Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show já está no ar. Jovem Pan Morning Show. Oh, oh, oh. Jovem Pan Morning Show.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. Entregas rápidas. Montagem cortesia. E um desfile de ofertas para você.
Começou, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show. Vamos começar? Vamos querer? Vem comigo, Brasil! Eu espero a sua opinião, porque a gente já começa o nosso Morning Show com uma questão polêmica. A gente vai falar sobre coisas que acontecem no Carnaval, no Brasil e no mundo, mas já de cara eu quero saber o que você acha sobre uma questão que a gente está discutindo por esses dias. Carnaval combina com dinheiro público? Me responda, a União, os estados, os municípios precisam mesmo financiar toda essa festa tão genuína e tão popular? Você é contra ou você é a favor? Sem dinheiro público, a festa fica na mão de quem? Ela acontece? Todo mundo tem acesso? Essa é a pergunta. Não é uma pergunta fácil, por isso a gente tem alguém importante para começar a responder, aliás, toda a nossa bancada. E aí, Jess, qual a sua opinião? Bom dia, bem-vinda.
Bom dia. Então, a minha opinião é que não deveria ser financiado com dinheiro público, até porque é uma festa super lucrativa. Talvez até os eventos menores, mais culturais, que não têm essa condição de autofinanciar, tudo bem, mas quando a gente olha para os desfiles da Sapucaí, não deveria ser financiado com dinheiro público, eles são passivos e pagarem. E a realidade é que no Brasil esse foi um hábito que virou um traço cultural muito específico nosso, financiar e ignorar que educação, saúde e escola é o que deveria estar sendo financiado e ter mais atenção do brasileiro.
Matheus?
Acho que depende, Fernando. Tem situações em que sim, que a gente precisa de um financiamento público para viabilizar o carnaval, para incentivar, motivar e até atrair investimentos, mas em outras, especialmente quando a gente tem envolvimento de figuras políticas, quando a gente começa a ter essa confusão, que é quase uma confusão patrimonial, onde eu uso dinheiro público para minha autopromoção, aí definitivamente não. Eu acho que o que a gente precisa é, junto com essa definição, um código de ética também.
E Paulo Loyola, nosso carioca contestador, o que você acha?
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia a quem está ouvindo a gente aí na rádio. Bom dia a quem está com a gente na TV. Bom dia o pessoal também do YouTube, sempre tão carinhoso. Bem, gente, eu sou absolutamente favorável a esse processo. A gente está falando de um mercado de 18 bilhões de reais que acontece em função do investimento público. Em blocos, em alegorias, no desfile, nas estruturas. Sambódromo, inclusive, está passando por reforma e necessita, e é uma estrutura pública, pensada por Brizola, inclusive. A gente tem um retorno financeiro absurdo, a gente tem um grau de ocupação de hotéis, de presença em restaurantes enorme nas cidades que movimentam o carnaval, além de ser, possivelmente, a maior expressão cultural do país.
Então, tá. A gente vai falar muito sobre isso ainda, mas eu quero acompanhar aqui com você que está acompanhando a gente também. Antes de falar mais de carnaval, a gente vai falar aqui em São Paulo com o repórter David de Tarso. Ele está acompanhando uma operação da Polícia Federal que busca saber se funcionários da Receita Federal quebraram ilegalmente o sigilo de ministros e parentes dos ministros do STF. Bom dia, David de Tarso. Conte tudo pra gente. Desde cedo aí, com muitas informações, por favor, nos atualize.
Muito bom dia a você, ao pessoal da bancada. Estou apurando aqui junto às fontes da Polícia Federal, que estão cumprindo os mandados não só aqui em São Paulo, mas Rio de Janeiro e Bahia, porque foi aberto lá em 2019, mais especificamente em março, o inquérito que trata sobre as fake news. E dessa maneira, eles querem saber também se auditores fiscais vazaram informações sigilosas sobre as transações bancárias dos ministros da corte e também de parentes deles, porque foi aberta, pelo que eu pude apurar aqui, uma investigação paralela sem a autorização da justiça, porque para se fazer isso precisa de autorização da justiça, mas aí também tem a questão de o Supremo Tribunal Federal ser a corte máxima. Então, quem autorizaria a quebra de sigilo por parte de ministros seria a corte máxima. Então, fica realmente complicada essa situação, porque toda a quebra de sigilo tem que passar por uma autorização para que possa ser investigada a questão. E aí, os policiais federais estão nas ruas, esses auditores da Receita Federal vão ter que cumprir algumas medidas, como devolver passaporte, não pode deixar o país, também vão ter que utilizar tornozeleira eletrônica. São 4 mandados de busca e apreensão. Até mesmo eles estão verificando se o COAF, que é, né, o conselho que acompanha as transações financeiras, se teve alguma ligação também com o vazamento dessas informações e se abriu uma investigação paralela para investigar as contas e as transações feitas pelos ministros e pelos parentes. A gente segue acompanhando e monitorando essa operação até para saber quem seriam esses auditores da Receita Federal e quais foram os ministros que tiveram as informações vazadas por meio das transações que eles realizam. Porque a Receita Federal faz o mapeamento de tudo, mas o sistema ele é interligado. Então, o funcionário, para que ele possa acessar o sistema, estava até vendo isso com a minha fonte, ele precisa colocar o login dele e colocar também todas as informações ali sobre o que ele pretende fazer. E depois, se envia essas informações, isso também é detectável, é auditável. Por isso que essa operação foi aberta, porque há indícios de que isso foi feito e agora a Polícia Federal vai, de forma mais aprofundada, investigar. A gente segue acompanhando porque, recentemente, o Supremo Tribunal Federal também está passando por uma crise institucional, né? E aí também fica essa questão de se realmente essa investigação não foi aberta para alguém para conseguir comprovar de que há transações irregulares por parte dos ministros ou de parentes. E aí a gente segue monitorando e apurando junto a fontes, porque a gente está amparado pela Constituição também do sigilo de fonte. E é isso que a gente vai trazer aqui ao longo da programação da Jovem Pan, assim que a gente descobrir os desdobramentos dessa operação. O celular está até vibrando aqui, deixa eu ver se chegou alguma coisa nova. Bom, ainda não, mas assim que tiver novidades também a gente vai estar trazendo ao longo da programação. Esse... Fernando, eu volto com você.
Eu queria que você atendesse aí para pôr no ar ao vivo a fonte. Aí a notícia é que não espera. Gente, para o cidadão comum, a gente tem a ideia, né, David, a gente tem a noção de que tudo o que acontece na Receita Federal é completamente rastreável. Num clique, num piscar de olhos, a gente pode ter a vida nossa toda, a nossa vida fiscal, a vida mesmo, né? Totalmente a vida com relação à Receita Federal. Por que tanto drama, por que tanta dificuldade, na sua opinião, Matheus?
Bom, o fato é que nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e é uma lei que ela protege qualquer cidadão brasileiro de que ele tenha os seus dados violados, sejam dados financeiros, dados fiscais, tributários, enfim, qualquer tipo de informação, né, ela é protegida por lei. Então, eu acho que tecnicamente falando, Fernando, qualquer cidadão inclui os ministros, os seus parentes, os seus familiares. Então, entende-se, né, uma preocupação por um eventual vazamento de dados, afinal de contas, a gente não quer qualquer pessoa. E juridicamente falando, a gente ainda tem um agravamento aí. Por quê? Porque se qualquer vazamento de dados tenha ensejado, tenha levado a alguma investigação ou a descoberta de algum outro tipo de ilícito, isso sim complica. Por quê? Porque a partir do momento que no direito nós temos uma prova que foi gerada através de forma ilícita, ela perde qualquer validade, né? Então, nós temos lá a teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, quando nós temos uma natureza ilícita para descobrir um crime, aquilo não vale como prova. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente realmente apurar se houve o vazamento, né? Por que que esse vazamento foi feito, inclusive se essas provas que foram geradas, elas não estão em nenhum processo. Vale a gente lembrar outros casos que nós tivemos no Brasil, onde foram descobertos crimes, né? Inclusive grandes escândalos nacionais, e que depois foram invalidados com esse argumento.
Quem divulgou essas informações sobre ministros do Supremo Tribunal Federal? Cerca de 100 familiares poderiam estar envolvidos nesse vaza. Tiveram informações, poderiam ter informações vazadas, né? Jess, quer comentar alguma coisa? Por favor, Jess.
É realmente uma situação aí complicada. E a PF fez aqui, eu estou vendo, a PF fez esses mandados em vários estados, né? Então, é uma operação que está tentando desvendar ali por que que esses acessos aconteceram. Então, ao que tudo indica, muita gente tem falado, uma das vítimas desse acesso teria sido o filho do ministro Alexandre de Moraes, que teria tido ali até mesmo seu imposto de renda acessado, sua esposa, familiares.
E foi ele que deflagrou a operação também, né?
Então, e aí a gente entra numa situação, uma esfera complicada em relação a como que está esse desenho do investigador e de quem declara ser, ao mesmo tempo, vítima dentro dessa situação. É tudo muito, uma nuance muito complicada.
E é tudo cheio também de repercussão, porque preciso lembrar que hoje é terça-feira gorda de carnaval, gente. É, a gente está no meio do carnaval do Brasil e a repercussão, por exemplo, do desfile da Acadêmicos de Niterói segue dando o que falar. É pano para manga, é caçamba para piqui, como diz lá em Goiás, né? O Partido dos Trabalhadores manifestou, né, deu a sua opinião, falou, nega que foi uma campanha antecipada e afirmou que a apresentação teve caráter exclusivamente artístico. Então tem essa última informação, né? Mas só que a repercussão, né, acaba continuando, né?
É, vai e acho que como nós trouxemos ontem, né? Ela só começou, porque daqui a pouco, quando o presidente Lula, ele oficializar a sua candidatura, ações, elas serão impetradas. E para quem está nos ouvindo, nos assistindo, por quê? Porque, na verdade, você tem que aguardar. Você não pode impetrar, ajuizar uma ação falando, olha, este candidato fez pré-campanha, se ele não é formalmente um candidato. Então, a gente ainda está naquele período chamado de pré-candidatura, né, onde ele anuncia que será candidato. Então, assim, Fernando, a tendência é que esse desfile ele ainda dê muito pano para manga, né, tem muita caçamba para piqui, e, de fato, o PT ele tem estado preocupado. Eu até vi uma declaração de um ex-marqueteiro do PT falando sobre um grande risco reputacional sobre a imagem do PT, no sentido de que realmente o desfile pode ser mais danoso ao partido e à imagem do presidente do que benéfico. O que, de início, né, não era comentado, só parecia assim, é uma grande propaganda e isso vai favorecer o Lula. Agora já começa a se questionar, será que ele não pode estar perdendo parte do eleitorado em si, que ficava olhando, e aí de repente vê lá, né, algumas polêmicas que foram trazidas no desfile, e aí a pessoa fala, opa, peraí, eu não participo disso. E não quer dizer que fosse ou não o posicionamento do presidente, mas é o que estava sendo representado ali na avenida. Então, eu acredito que esse início da polêmica e esse posicionamento do PT, ele revela uma grande preocupação sobre os desdobramentos do desfile.
Muito bem. E a gente vai também falar mais sobre isso, né? Tem uma grande pergunta, né? Com tanta experiência política que o Lula tem, por que que ele deu, assim, algo, né, deu munição para repercutir tanto, né? Essa é uma pergunta interessante que a gente faz, que o mundo político está se fazendo, né, Loyola?
Olha, talvez, obviamente, estou indo aqui na contramão geral do que vem sendo dito. Não acho que é munição nenhuma. Acho que isso é falta de assunto. Acho que o pessoal não tem o que comentar no carnaval e fica comentando da...
Mas o assunto é o da carnaval, Loyola. Niterói,
não. É o presidente da república,
né? O assunto,
né,
é o próprio carnaval,
legal,
né?
É isso. Eu acho legal. Você pega, você fala, você ataca. Você fala, ah, não pode. Ah, vai ser. Ah, você já está adivinhando até o voto do juiz aí, porque vai dizer que vai tornar inelegível. Tá tudo bem torcer contra, gente. Faz parte torcer contra. Às vezes você não gosta. Você tem outras razões para não gostar e aí torce contra. Para mim, do meu ponto de vista particularmente, não tem absolutamente nada de novo. Falávamos ontem, inclusive, ao final do programa. Já teve homenagem ao Serra, já teve homenagem ao Alckmin. Não deu absolutamente nada. Mas quem torce contra vai continuar dizendo, olha, não, tem que ver isso aí, vai dar, não sei o quê. Repito. Todas as escolas receberam o mesmo financiamento. A escola tem liberdade artística de escolher. A AGU analisou. O TSE analisou. Não tem absolutamente nada. O que vai continuar é essa torcida do esperem mais 72 horas e Lula vai se tornar inelegível. E não vai.
Mas a munição que eu estou falando é, por exemplo, dos trends da internet agora com as famílias cristãs, conservadoras, usando a ala, né, do desfile para falar somos conservadores, sim. Enfim, essa munição política e social que eu estou falando, daqui a pouco a gente vai falar, mostrar melhor essas trends que ficaram bem divertidas, porque eu estou esperando só Brasília estar no ponto aqui. A Jess está também com o microfone em punho. Imagine que queira falar.
É porque eu entendo a revolta do Paulo quando ele acha que isso é sobre torcida, mas não é. E uma questão, não é que o TSE olhou e não viu o problema. É que existia um pedido de uma liminar para suspender o desfile. E o TSE se posicionou contra censurar o desfile, ressaltando que ilícitos poderiam acontecer. Há especialistas em direito eleitoral que têm falado sobre esse tema, têm apontado, sim, coisas irregulares. Essas coisas, elas podem render inelegibilidade? Podem, numa visão mais estendida, mas elas também podem render multas. Então, a punição, ela irá vir no futuro mesmo. Não tem como, como o Matheus bem trouxe aqui, fazer essa solicitação neste momento, porque não há candidatura registrada. Então, sem a candidatura, como você vai impugnar ou pedir uma sanção àquela campanha? Não tem como. Mas, no momento em que a candidatura for registrada, partidos, como o Partido Novo, já avisaram que vão, sim, entrar com a ação de impugnar a candidatura do atual presidente da República, que buscará a reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva.
Esse atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, está viajando agora. Ele já esteve, né, em alguns lugares aqui no Brasil, passou por Recife, Salvador e também pelo Rio de Janeiro, e agora vai para a Índia e para a Coreia do Sul. E a gente vai para Brasília saber as últimas informações com Jair. Por favor, Janaína, bom dia, bem-vinda ao Morning Show. Por favor, nos conte aí da agenda do presidente.
Muito bom dia, Fernando. Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente agora no Morning Show. Pois é, o presidente Lula, depois dessa maratona no carnaval, né? Ele agora está viajando para a Ásia. Vai fazer uma viagem muito importante para a Índia, para a Coreia do Sul, para fortalecer os laços bilaterais. E na Índia, o Fernando, essa visita vai girar em dois eixos principais: discussão sobre a regulação da inteligência artificial e exportação dos minerais críticos, né, das chamadas terras raras. O Brasil, só lembrando, ele tem a segunda maior reserva do mundo de minerais críticos. E isso vai ser discutido nessa visita à Índia. É uma visita de Estado, viu? Uma visita de Estado, ela tem toda uma pompa maior ali. É uma agenda de alto nível diplomático, né? Do mais alto nível diplomático. Então, é uma visita de Estado que o presidente Lula vai fazer à Índia ali, com vários acordos bilaterais que vão ser fechados com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, várias reuniões ali ampliadas, individuais também, com as autoridades da comitiva que está indo junto com o presidente Lula. E aí, entre as agendas ali principais, tem uma cúpula sobre inteligência artificial, que é a cúpula sobre o impacto da inteligência artificial, que vai ter a presença de vários líderes mundiais, como, por exemplo, do presidente da França, Emmanuel Macron, que defende a regulação de inteligência artificial. Vai ter a presença ali discutindo também, fazendo discursos, CEOs de big techs, né, lideranças de big techs, sobre exportações. O Brasil vai criar, vai inaugurar na Índia, a abertura da Apex. Lá na Índia, a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação. E aí vai ser assinado um memorando de entendimento sobre exportação de minerais críticos. É a primeira vez que o Brasil fecha um acordo com outro país em relação a minerais críticos. A Índia tem toda a alta tecnologia para desenvolvimento, porque minerais críticos, né, as terras raras ali, é fundamental para a transição de energia, da transição energética. Que a Índia defende muito que os países que têm ali o solo com essas terras raras sejam de fato beneficiados com esses investimentos. Então, isso é um destaque nessa visita do presidente Lula. E, Fernando, a gente separou um trecho de uma entrevista que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, concedeu à Jovem Pan News, dias atrás agora, falando exatamente sobre essa viagem. A gente vai ouvir esse trechinho da declaração agora.
A gente está aguardando aí, vamos ver como é que esse trecho vai ser colocado. Temos aí. Bom, Janaína, muito obrigado. Muito obrigado pelas informações aí. Bom trabalho em Brasília. É muito importante essa viagem politicamente e economicamente, na verdade, falando, porque metade do mundo, né, que tem 8 bilhões de habitantes, em torno de 8 bilhões, está dividida entre China e Índia. Então a Índia é talvez a China de amanhã. E discutindo inteligência artificial, um mercado que tem muita possibilidade, as terras raras também. Então, uma viagem, como a Janaína disse, uma viagem de Estado. São 10 ministros que participam da viagem também. Mas com relação à inteligência artificial, ela é algo que faz parte da nossa realidade. Já discutimos isso aqui. Eu queria chamar aqui para apimentar a nossa discussão que a inteligência artificial deu de munição para o debate político brasileiro, com as conservas, né? A gente já tem as imagens aí das famílias conservadoras. Eu vi que a Bela Falcone colocou, minha querida amiga Bela Falcone colocou também nas latinhas, olha, famílias. Você gostou, Jess?
Eu achei muito bonitinha essa.
Criativo,
tudo,
não é?
Muito.
Eu acho que princípios cristãos, isso, né?
Eu acho que é abraçar, né? A pessoa abraçando ali o conceito da família, do cristão.
O que você achou, Loyola?
Eu achei interessante como resposta ao movimento. A gente vem vendo um crescimento no Brasil significativo do neopentecostalismo, das igrejas evangélicas. É um percentual nada desprezível da população brasileira que se sentiu atacado ali nesse processo e reage de uma maneira criativa e reafirmando seus próprios valores e reafirmando ali principalmente. Acho que isso pega mais do que para a família evangélica tradicional, acho que pega muito para quem está nesse processo político, quem está nessa marcação do lugar político. Como políticos conservadores, passou ali do Dallagnol, passou de alguns outros, você falou também da Falcone. Também. E, de fato, assim, tem aí uma oportunidade ao marcar, inclusive, um inimigo comum, porque é um público que também se coloca bastante contra o governo Lula. Então, acaba fazendo essa reafirmação de uma maneira criativa aí com recurso de inteligência artificial.
E eu acho que aqui tem uma questão até em relação à situação do próprio presidente quando a gente olha para uma campanha política. Por quê? Porque este meme, essa brincadeira da escola de samba que fez o desfile em homenagem a Lula, ele acabou performando como uma crítica muito grande. E grupos, quando estão atacados, eles tendem a se unir, eles tendem a ser mais presentes no debate político. Ontem eu acompanhei não só políticos fazendo isso, diversos deles, como nós estamos vendo aí na tela, para você que está pelo rádio, está passando as imagens, é uma lata com família em conserva, família conservadora, várias referências a Cristo, a religião, a várias questões assim, mas eu também acompanhei muitos pastores, vários pastores, várias figuras do universo religioso cristão no Brasil, como por exemplo Ana Paula Valadão. E isso faz com que toda essa situação de crise e desse voto evangélico também que está na disputa, o voto cristão, se afaste mais do Partido dos Trabalhadores, que já era uma crítica que o próprio presidente Lula fazia ao partido por estar perdendo esse grupo cada vez mais. Sim. Então, essa ridicularização, esse ataque, ele performou como uma vitória da oposição em termos narrativos. E para você que quer aprender a fazer isso, é muito simples. Você vai na inteligência, você pega uma dessas fotos, vai até a inteligência e pede ela para fazer uma, coloca lá uma foto da sua família.
Isso é campanha, hein, Jess? Isso vai ser entendido como campanha, não?
Eu estou ensinando a usar a ferramenta.
E um ponto interessante é que essa trend, ela acabou indo além do universo evangélico, né? Eu sou católico, vi vários amigos católicos que também entraram nesse movimento, o que normalmente ficou muito rotulado como os conservadores de direita ou os evangélicos, acabou indo um pouco além. Por quê? Porque criticou, e é óbvio que é uma ironia, é uma crítica aberta que a escola de samba fez ao modelo de família que muitas pessoas, muitos cristãos, os católicos, compartilham. Então, isso ofendeu muita gente de forma direta. E era sobre essa trend, inclusive, um dos pontos que eu comentava, sobre o risco, né, em relação ao invés de trazer mais benefícios, talvez trazer, exato, mais danos à campanha do Lula.
É isso que eu falei. Quando eu falei munição, é exatamente isso. Essa situação, essa ala que foi criada e desenvolvida por uma escola de samba de Niterói, está colada de forma completamente indelé no PT. E o PT não fez nada.
Na verdade, vamos lá, a escola de Niterói é uma coisa, o PT é outra, né? Acho que é importante fazer essa separação antes de tudo. Mas, repito, tem e acho muito legal a fala, porque de fato vai além da questão dos evangélicos e tudo mais, entra nesse processo do conceito de família. Inclusive, se a gente analisa, até indo um pouco mais para o marketing político, para a comunicação política, para as pesquisas,
o conceito de família é um conceito muito importante para o brasileiro. Independente de religião, isso vai ter nas religiões afro, isso vai ter no catolicismo, isso vai ter nas igrejas evangélicas. E o que me parece ter aberto uma oportunidade para o conservadorismo político se posicionar, e eu coloco os pastores citados nesse mesmo conservadorismo político, porque são atores políticos que disputam opinião política e falam de política e muitas vezes pedem voto, é justamente a oportunidade que se deu a partir do lugar que se colocou a família aí, nesse lugar de crítica. E é algo que, de fato, no Brasil, você tem muita resistência, independente da religião.
É, até um ponto a ressaltar da escola de samba com essa ala neoconservadores em conserva, está todo mundo olhando para a situação, né? Eles fizeram essa situação com os evangélicos. O que acontece? Eles divulgam um PDF com a representação de cada ala. E lá eles colocam o que está por trás disso. E tem, sim, o uso dos evangélicos em relação a uma parte da crítica. Agora, eles também colocam, são quatro fantasias. Uma de uma mulher de classe alta, que eles intitulam de perua. Outro em relação a apoiadores do regime militar. Não sabemos se é da ditadura de 64 ou se é da ditadura da Venezuela ou Cuba. Fica o questionamento. A outra é sobre os evangélicos e a última é sobre o agronegócio, sobre a figura de um fazendeiro. E...